me julgo.
Voltando à questão da influência.
Da influência. Eu não me julgo uma pessoa influente, que eu diga é lei. Não. Até há algum tempo eu fui abordado por alguns presidentes de companhias americanas nos Estados Unidos, quando eu estava levando Dona Flor, e eles, um executivo americano da United Art, me recebeu no escritório dele e disse assim: você que é o cara mais influente da política de cinema no Brasil e que faz as leis do cinema no Brasil, eu queria lhe avisar o seguinte. Aí me fez uma advertência sobre algumas coisas que ele não concordava, né? Eu falei: olha, você está enganado, eu não tenho essa influência que você pensa. Talvez até você esteja perdendo seu tempo de falar com uma pessoa que não tem uma influência que você acha que tem. Agora, eu, na verdade, o Brasil tem um país que tem um Congresso, é um regime democrático, onde as pessoas têm o direito de dizer o que pensam ou o que desejariam que as coisas fossem. É o máximo que eu faço, é isso. Agora, só que as minhas ideias coincidem com as pessoas que trabalhando não é um ideal, não somos idealistas, nós somos, na verdade, militantes de uma causa. O cinema no Brasil não é um negócio, é uma causa. É diferente. Aqui nos Estados Unidos, o cinema já ultrapassou essa barreira de ser uma causa. Ele é um negócio. No Brasil, o cinema não é um negócio, é uma causa. E eu faço parte disso. Então, essa influência é na medida em que as minhas ideias, os meus desejos ou meus anseios coincidam com outros, né? E que essas outras pessoas têm importância no processo. Porque cinema, o poder no cinema vem da tela. Cinema vem, o poder que as pessoas podem ter em cinema é uma atividade muito de gente pensante. Não é uma atividade fácil. Todo mundo no cinema, desde o eletricista ao diretor, ao escritor, ao ator, né, são pessoas que têm um certo nível de pensamento e uma visão de mundo. Não é fácil você influir, na medida em que você só influi se você, as suas ideias coincidirem, vamos dizer, com essas pessoas. É um processo assim. E na medida em que o teu trabalho tenha importância, né? É o que eu sempre procurei fazer, um cinema, né, que repercutisse do ponto de vista popular ou do ponto de vista artístico, né, ou unindo as duas coisas, né, fazer o filme popular e ao mesmo tempo o cinema com um nível artístico, ou fazer um cinema de importância política, social. E isso é o que dá poder, né? Não só sou eu, são várias pessoas que têm poder nesse sentido. Agora, se isso é identificado por determinadas, vamos dizer, pessoas, é o chefão, é o mafioso do setor, essa coisa nunca grudou em mim. Eu nunca me detive por causa disso. Quer dizer, sempre fui em frente, porque eu acho que nós tínhamos sempre uma visão, e temos uma visão, né, as novas gerações do cinema e tal, apesar de hoje em dia, eu lamento profundamente que hoje se faça o cinema muito mais em benefício de suas carreiras individuais, né, como generosamente nos anos 60, 70, os grandes cineastas brasileiros como Nelson, Glauber, Kaká, Joaquim, Leon, Jabor, e mesmo os mais jovens, como o Bruno, como o Murilo, como a outra geração que sucedeu ao Cinema Novo, que colocaram a repercussão de seu trabalho a serviço do projeto.
Sim.
Hoje em dia, eu lamento muito. Isso hoje está muito, 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 muito raro. Sim. Você não tem um cineasta que consiga projeção pessoal, que vários estão conseguindo, da nova geração, é justo, por bons filmes, bons trabalhos que fizeram, mas que ponham esse trabalho em função de um projeto coletivo. Não existe mais.
Mas você não acha que, por exemplo, cineastas como Walter Salles, Fernando Meirelles, que têm essa inserção internacional que conseguiram recentemente, eles estão procurando também alavancar carreiras de jovens cineastas, para criar condições?
Não, é uma outra coisa.
É diferente.
Porque
o mundo é
tanto
outro.
O mundo é outro, tanto o Walter quanto o Fernando, que se inseriram, né, no contexto internacional, tem um prestígio justamente conquistado pelo valor do trabalho que fizeram, mas eles colocam isso mais numa ótica assim de fazer, é quase uma ação social, né? De proporcionar a novos talentos, a novos diretores ou a amigos, não sei, mas a oportunidade de fazer filmes, né? E tem sido eficazes nesse sentido.
Eu queria inverter um pouco a pergunta e perguntar a você. Na época do Cinema Novo, por exemplo, a questão do projeto nacional também não era uma forma de cada um conseguir o que queria no cinema? Muita gente não usou também o projeto nacional como uma forma de alavancar seus projetos pessoais, suas
carreiras? Não, isso é como o Jabon muitas vezes dizia. Não, na medida em que a gente consegue, né, ditar, vamos dizer, a política nacional de cinema e conseguir a legislação que favoreça a produção, a difusão, a internacionalização, né, nós estamos nos beneficiando também. Nós estamos indo. Não é uma coisa escoteira, tão assim, só pelo fazer por fazer. Não, você está se beneficiando também, porque você está fazendo filme na medida em que você... qual foi o projeto do Cinema Novo nos anos 60? O projeto do Cinema Novo inicialmente foi um projeto, vamos dizer, nitidamente de um cinema político e social. Perfeito? Esse era um cinema carregado ideologicamente, né? Que, a partir de um determinado momento, o próprio grupo de Cinema Novo percebeu que isso só estava atingindo a elite e que se tratou de fazer filmes que tivessem ao mesmo tempo uma função social e política, mas também uma função de popularizar, democratizar o cinema, levar o cinema às camadas mais amplas. Não foi à toa que Leon Eichmann resolveu fazer Garota de Ipanema, né? Não foi à toa que Nelson Pereira de Santos resolveu fazer Como Era Gostoso Meu Francês.
Macunaíma,
de Joaquim Pedro. Quer dizer, foi uma linha mesmo traçada. Foi, vamos dizer, o partido cinematográfico que se reuniu e decidiu-se: vamos fazer um cinema também popular. Não podemos fazer um cinema só para as elites, para os nossos amigos. Nós temos que fazer um cinema que tenha também uma repercussão popular e que tenha uma aceitação popular. Então a gente fez um projeto que a gente foi coerente com esse projeto. E evidentemente, na medida que esse projeto deu certo, nós demos certo.
Barreto, cortando Inharito tua mente, você, quem for transcrever isso, não vai entender nada. O que você pensava em ser quando você era garoto em Sobral ou em Fortaleza? O que você achava que você ia ser na vida?
Olha, em Sobral eu só nasci. Saí de Sobral com 2 meses de idade e fui criado em Fortaleza. Então, na verdade, a minha coisa em Fortaleza, quer dizer, eu cursei meu primário, ginásio, né? E eu te confesso que eu nunca tive assim
projeto
para uma profissão, tal, né? Eu fui descobrindo através, quer dizer, o primeiro emprego que eu tive foi como tipógrafo, trabalhando numa tipografia. Né? Essa tipografia, daí eu passei para um jornal, revisor de prova, né, de jornal, né? Tinha a revisão antigamente. Depois de revisor, eu passei, aí no jornalismo, quando eu passei a repórter, é que eu fui vendo que a minha vocação era, era a minha curiosidade pelo mundo, pela, entendeu? Então, é tanto que eu quando mudei, vim do Ceará embora, eu não concluí meus estudos. Eu fiz até o ginásio, né? E não fui para a universidade, não fui para nada. Eu passei a viver minha vida de jornalista, né? E, vamos dizer, o jornalismo foi minha universidade. Então, a minha profissão é o humanismo. Eu percebi que o meu negócio era a pessoa, o ser humano. Eu tenho uma curiosidade enorme sobre pessoas, sobre os comportamentos, sobre o caráter das pessoas, a vida das pessoas, né? Então, me fascinava muito. Eu era repórter, eu só escrevia, não fotografava, né? Quando eu vim para o Rio, que eu tive que me afastar do jornalismo, logo eu achei uma maneira de voltar ao jornalismo, né? O jornalismo passou a ser uma certeza na minha vida. Mas só que o jornalismo, ele conduz, ele alarga tanto os seus horizontes que ele te conduz a outras coisas, né? Então foi através do jornalismo que eu cheguei ao cinema.
Mas antes disso, na Cruzeiro, como é que você, quem te convidou para Cruzeiro? Como é que você foi parar na Cruzeiro? Só para a gente ter esse link.
Eu vim para o Rio e trabalhava e jogava futebol no Flamengo. E ao mesmo tempo eu tinha um irmão meu, que é o Zé Barreto Borges, um grande crítico literário.
José Barreto?
Zé Barreto Borges.
Borges.
Ele fazia parte de um grupo concretista do... Ele era um ensaísta. Era ele, Mário Faustino, Ferreira Goulart, a turma do Caderno B, o famoso Caderno B. E esse meu irmão era muito amigo de Anísio Medeiros, Sansão Castelo Branco, Zé Medeiros. E Zé Medeiros, eu tive acesso ao Zé Medeiros, apresentei um amigo meu que era fotógrafo, Indalécio Vanderlei, e o Zé Medeiros achou que ele era bom fotógrafo, tal, um pouco fotógrafo numa linha muito artificial e tal. E conversou muito com a gente e aí deu um tema pra gente fazer uma reportagem e entrar num concurso de reportagem que tinha na revista Cigarra, que era ligada ao Cruzeiro. E nós fizemos a reportagem que o Zé Medeiros sugeriu e ganhamos o concurso. E o prêmio era ser admitido na revista. Nós fomos admitidos, trabalhamos um ano na Cigarra, com a Copa do Mundo de 50, nós fomos requisitados para trabalhar no Cruzeiro durante a Copa. E fizemos um bom trabalho e ficamos definitivamente no quadro de repórter do Cruzeiro. Naquela época, o Cruzeiro tinha um sistema de duplas, né? Jamazon, Davi Nasser, Zé Medeiros, Elial, Henri Balô, Jorge Ferreira. Então,
você?
Eu e Indalécio Vanderlei era uma nova dupla.
Indalécio Vanderlei.
Indalécio Vanderlei, que era um muito bom fotógrafo, cearense também. Depois veio Luciano Carneiro, que chegou do Ceará e que se tornou um astro da reportagem e tal. E depois disso eu também resolvi fotografar, estimulado pelo Zé Medeiros e Luciano Carneiro. Então eu passei a fazer fotografias e texto. Né?
O teu mestre de fotografia foi o Zé Medeiros?
Zé Medeiros, então? Zé Medeiros.
Ele não era de cinema ainda nessa época, né?
Não, ele já era muito o Cavalcante, né, o Alberto Cavalcante, quando veio fazer a Vera Cruz, dirigir a Vera Cruz, ele convidou o Zé Medeiros para ser fotógrafo de cinema. Porque ele achava que o Zé Medeiros era um... O Cavalcante queria evitar, porque trouxeram muitos fotógrafos da Itália, da Inglaterra, Chick Fowler, não sei o que mais, Amileto das C. Enfim, e ele convidou o Medeiros. A revista Cruzeiro, para não perder o Zé Medeiros, mandou o Zé Medeiros acompanhar uma excursão do time do Flamengo na Suécia. O Zé Medeiros odiava futebol. Mas gosta. E a Suécia foi um... Então o Zé Medeiros foi a maneira como o Cruzeiro protelou a entrada do Zé Medeiros no cinema.
É, que ele só foi entrar nos anos 60 também.
Que eu, quando já estava no cinema, falei com o Roberto Faria, que ia fazer os filmes do Roberto Carlos, e temerariamente, achando que o Zé Medeiros ia até recusar, então o Roberto Faria falou, mas não conheço ele, então apresentei o Zé Medeiros e tal. E o Roberto Faria tomou de paixão por ele, o Zé Medeiros adorou fazer o trabalho, porque o Zé Medeiros tinha um espírito crítico muito acentuado, muito agudo, né? Ele chegava a ser, às vezes, vamos dizer...
Inconveniente.
Não era nem inconveniente, era ferino, né? Mas ele comprou a parada do cinema, se dedicou ao cinema, ele sempre gostou de cinema. Quando nós éramos do Cruzeiro, nós chegamos a fazer uns documentários, eu, ele, Flávio Dan, ali pelo morro...
Documentário de fotográfico?
Documentário em 16mm. Ah, é? A gente saía ali pelo morro que ficava da Saúde, né, atrás do Cruzeiro, aquele prédio do Cruzeiro.
Você, José Medeiros e Flávio Dan.
A gente, às vezes, em hora do almoço, a gente saía andando por dentro no Morro da Saúde, fazendo filmagens e tal. Todo mundo que faz fotografia pensa um pouco em cinema.
Mas isso era montado depois?
Nunca foi, né? Nada que a gente fazia e deixava para lá.
E esse material existe ainda?
Esse material eu tenho que ver com o Flávio Dan, porque o Flávio Dan ainda está por aí. Como eu, um dos remanescentes, né? Então eu tenho até que ver isso com o Flávio Dan. Quer saber se há alguma coisa. Eu me lembro de alguns takes que a gente fazia, umas coisas meio encenadas, entendeu? Que naquela época a fotografia do Cruzeiro era muito encenada. O Jean Manzon, ele apesar de ser um grande fotógrafo, mas ele não fazia nenhuma fotografia, ao contrário do Cartier-Bresson. Ele parava tudo e ele dirigia, iluminava e aí reproduzia a realidade na...
Como os documentários também, né, que ele
fazia. É, como os documentários.
Mas ele já fazia cinema nessa época também, o Jean Manzon?
Não, o Jean Manzon aí ele foi evoluindo para fazer os filmes institucionais, com os quais ele ganhou fortuna, né? Ele já era um fotógrafo extremamente bem pago na época. O fotógrafo tinha uns salários muito, vamos dizer, aviltados no jornalismo. O fotógrafo era a última escala da remuneração na redação. Com o Cruzeiro é que os fotógrafos passaram a se valorizar. E eu aprendi a fotografar com o Zé Medeiros e com o Indalécio, um pouco, mas a grande influência mesmo foi do Zé Medeiros, né? Que era, não sei se esse livro que saiu dele aí reproduz um pouco da obra dele, porque o Zé Medeiros era muito desleixado, não guardava as coisas e tal. Ele é um fotógrafo, hoje fala-se muito num grande fotógrafo brasileiro que é o Salgado, né? Que vem da escola do Cartier-Bresson, mas Zé Medeiros eu acho que nem conhecia Cartier-Bresson. Ele fazia porque era uma escolha de gosto dele mesmo, né? Ele fazia fotografia espontânea, fotografia sem interferência. Ele andou até um tempo meio fazendo umas coisas influenciadas por Manzon, mas logo ele largou. Tá. E eu entrei nessa escola do Zé Medeiros, Luciano Carneiro, né? De fazer a fotografia espontânea, enfim, como Cartier-Bresson chamava, as escondidas, né? A la Sauvette, né?
Sim.
Escondido. O fotógrafo deve estar sempre escondido, não deve ser... O fotógrafo não deve se exibir nem se expor, né? É uma profissão, mesmo no cinema, há um grande exibicionismo. O fotógrafo, não sei por quê, porque ele está sempre, não é fotografado, ele sempre quer ser visto. Então, tem uma exibição muito grande, né? O fotógrafo, dentro de um set de filmagem, o fotógrafo está sempre... Não, tá, não, peraí, não dá, não, vamos, peraí, ainda tem aqui um negócio.
Blow up do Antonioni fomentou muito essa imagem desse fotógrafo estrela, né?
Mas isso permanece, você sabe, porque a fotografia ainda continua sendo uma mágica para o ser humano, né? O homem ainda não se acostumou. Isso é muito bom, quer dizer, prova de que o ser humano não é blasé, quer dizer, a fotografia ainda é uma coisa mágica. Para nós todos, né? E o fotógrafo se acha um mágico, e como um mágico ele quer exibir a sua mágica, claro. Quer mostrar a sua mágica, né? Então, num set de filmagem, a pessoa mais vista não é um diretor, é o diretor de fotografia.
Barreto, me diz uma coisa, por que que você chamou de passagem o teu livro sobre as fotografias da época do Cruzeiro? Isso me intriga, por que que esse nome Passagem, a memória visual do Luiz Carlos Barreto?
É porque o meu livro é um livro que eu passo por muitos assuntos e por muitas paragens, né? Quer dizer, eu tenho fotografias que são feitas no Vaticano, fotografia feita numa feira de Santana, ou numa comunidade de pescadores do Ceará, num banco de jardim de Paris, num banco de jardim ou numa favela, enfim. É uma passagem pelo mundo, pela passagem na paisagem, né?
Tem uma ligação com paisagem.
Passagem tem a ver com paisagem.
Mas é o fotógrafo como alguém que passa pelo lugar, passa. Né? Que não pertence àquele lugar, ele está passando.
O fotógrafo está sempre em trânsito, né? Passando. E sempre atento. Porque a fotografia, eu acho que tem uma coisa extraordinária no exercício da fotografia. Se você realmente se apaixona pela fotografia, a fotografia passa a lhe obrigar a ver o que está fora de você. Você tem uma permanente atenção com o que está fora. Você tem o fotógrafo, como o Cartier-Bresson, sempre. O fotógrafo não, é uma continuidade da sua máquina, né? Ele tem que estar sempre atento ao que está fora de si, fora de dentro dele. Né? E o que entra nele, quer dizer, o que eu vejo e como isso bate na minha sensibilidade e que me obriga ao ato de fotografar. Então, a fotografia bem exercida é um grande exercício psicológico de tirar o autocentrado da pessoa, se curar do autocentrado, né? do egocentrismo. Né? A fotografia me obriga a ter um olhar generoso. Então, isso casou muito comigo, porque eu tenho muito. Eu gosto
esse
muito.
Interesse,
dele.
Né? Pela
pessoa, eu tenho muito interesse. Qualquer pessoa que eu. Enquanto eu gosto de conversar, saber, e descubro muitas histórias. Quando eu entro num táxi, a primeira coisa, eu começo a conversar com o chofer. Já acolhi histórias fantásticas com motoristas de táxi, que a gente aprende coisas, porque um táxi é uma espécie de confessionário.
Né? É uma passagem também.
É uma passagem.
O taxista então, também é um cara que passa por várias pessoas.
Exatamente. Segundo há algumas teorias de comunicadores, que o grande formador de opinião são os taxistas, os cabeleireiros e as manicures.
No cinema, manicure, os cabeleireiros e manicure.
Cabeleireiros e manicure.
Maquiador, né?
Eles são grandes formadores de opinião. É tanto que naquele filme, tem um filme americano que é exemplo disso, que era o filme, oh meu Deus, o filme do motocicleta lá, famoso dos anos 60. Da motocicleta.
O Selvagem? Do Marlon Brando, não?
Não, do o filho do Henry Ford.
Easy Rider.
Sem destino. Aquele filme Easy Rider, ele é o exemplo disso. Ele é um filme que quando os distribuidores viram o filme, não sabiam como comercializar aquele filme. Achavam que era um filme inteiramente fora dos padrões do cinema americano, de Hollywood e tal. Aí tinha um rapaz americano, que depois eu conheci, que era uma espécie de divulgador de cinema, chamado Lee Beaupré. E esse Lee Beaupré convenceu lá um distribuidor, pega que eu vou fazer o marketing desse filme. Então ele começou a mostrar o filme em Los Angeles, Nova York, para exatamente cabeleireiros, manicures e chofé de táxi. É por aí. Ele mostrou e conseguiu tornar o filme um grande sucesso. Com o mínimo de gasto de publicidade, que ninguém queria arriscar no lançamento do filme. e ele conseguiu. Ele ficou, inclusive, a partir daí, uma sumidade. Porque nos Estados Unidos basta você matar uma onça.
Está feito pro resto da vida.
Já está. Aqui no Brasil você tem que matar, como diz
uma
o dito
por
popular
mês, né?
E o próprio Tom Jobim dizia, você tem que matar uma por minuto. É. Senão, tem até aquela história daquele filme, né, que o Jô Soares ia fazer, ou fez o filme do cara que era, tinha ganho o maior prêmio de trepador do mundo, que era o sujeito que tinha um tesão invencível.
Ah, é?
Então ele era tão bom, né, negócio de fazer sexo, que tinha uma cena final que era no Maracanã com a multidão. E o cara, depois de dar umas 5 ou 6 em público, ali, em menos de meia hora, na última o cara broxou. E aí foi uma vaia monumental.
Ô Barreto, me diz uma coisa. Se você tivesse que escolher um momento desse teu período no Cruzeiro, foram 15 anos, né? Aqui e na Europa, né? Na Europa você passou 2 anos e pouco, né?
É.
Que momento você escolheria, assim, para uma memória sua, para um livro de memória seu?
Olha, eu posso lhe dizer que tem um momento muito emocionante, quer dizer, porque depois as coisas foi no momento em que eu consegui, no estúdio da... Era uma visita do Khrushchev aos Estados Unidos.
Khrushchev.
E ele ia ser recebido no estúdio da Fox, era Fox, não sei, Fox. Estavam filmando aquele filme com o Chevalier, era um musical, como é que chamava? My Fair Lady? Não, era um outro. Um musical. E houve um almoço em que ele seria recebido. E apenas foram admitidos 7, 8 fotógrafos que foram admitidos para entrar e poder fotografar.
No local,
e eu estava entre os 8 que eu consegui aqui, através do Harry Stone, a influência dele lá. O Harry Stone disse da importância da revista. Eu era o único latino-americano que estava fotografando lá. Quando abriram a porteira para entrar, os convidados já todos sentados, eu corri na minha frente e vi a Marilyn Monroe, né? E consegui botar uma cadeira e subir e ficar dono da Marilyn Monroe ali, né? Que era o grande ícone cinematográfico daquela época. Então eu me aboletei em cima daquela cadeira e fiz uma sequência fotográfica. Ela já devia ter bebido umas 2 vodkas, sei lá, era plena crise dela, que ela morreu 2 meses depois. E aí eu fiquei fotografando, fiz uma série de fotografias. Por mais que eu quisesse ser discreto, ela não podia deixar de me ver, porque eu estava em cima de uma cadeira, em cima dela. Ela com um decote assim, linda, e ela ficou. Então ela ficou fazendo um namoro com a câmera. Ela ficou. Ela era um animal fotográfico, né? Então ela ficou ali flertando com a câmera, com não sei o quê, jogava beijo, fazia coisa. E aquilo, porra, passava por dentro da câmera, para dentro de mim. Eu me banhei, né? Quer dizer, eu e vários fotógrafos queriam me puxar, eu dava pontapé de um lado, dava pontapé do outro, para não me tirarem daquele lugar privilegiado. Esse foi um momento muito emocionante. O outro grande momento, de grande emoção, foi quando eu estava almoçando um dia na confeitaria Colombo. Tinha uma mesa sempre de flamenguistas ali, que almoçava, Zé Lins do Rego, Emanuel Lobo, Thiago de Mello, eu, enfim, nós almoçávamos sempre ali. E lá para as tantas, alguém chegou com uma carta de um menino flamenguista, morador da Favela da Maré. Na época existia a Favela da Maré ali, e que o menino estava com câncer generalizado, dias marcado para morrer, mas que ele queria, o grande desejo dele era ser enterrado coberto o caixão dele com a bandeira do Flamengo e tal, e que, enfim, ele, e conhecer o pessoal, os flamenguistas. E aí nós resolvemos, depois daquele almoço, sair e ir na Favela da Maré, o Zé Lins, o Thiago de Mello, eu, e, enfim, todo mundo que estava ali, visitar esse menino. Né? E fomos para a Favela da Maré. E foi uma coisa muito emocionante, porque esse garoto estava lá nos estertores, e ele virou para o Zé Lins, para mim, para todo mundo. Eu fotografei, tem até uma fotografia da avó dele. No meu livro eu preferi não publicar a fotografia dele, e sim da avó, a avó dele chorando. E ele dizia pra gente, eu só quero que Deus não me leve antes, tinha um jogo domingo do Flamengo. Flamengo e Vasco, que eu quero ver o Flamengo ganhar do Vasco. Ele queria assistir pelo rádio. Né? E aí, mas se isso acontecer, é a maior felicidade que Deus pode me dar. E aí nós ficamos ali, fotografei e tal. E quando, depois do jogo do Flamengo, acho que o Flamengo ganhou, né, nós voltamos lá na Maré, saindo do Maracanã, fomos lá. E ele tinha morrido 10 minutos depois
do fim do jogo.
Eu escrevi uma reportagem, foi o texto mais bonito que eu fiz na minha vida de jornalista. Era muito, muito, muito emocionante. E eu fotografei tudo, mas eu nunca tive coragem de publicar as fotografias do menino. Eu preferi publicar a fotografia da avó dele, chorando exatamente no momento. E no outro dia nós fomos ao enterro dele, com o caixão coberto com bandeira do Flamengo, porque ele queria que dissesse assim, aquele ali era um Flamengo de verdade, Flamengo até morrer. Uma coisa linda, linda.
E o texto você publicou? Hein? O texto você publicou?
O texto eu publiquei, tá no Cruzeiro. Publiquei a reportagem no Cruzeiro, publiquei o texto. Aliás, o Thiago de Mello na época me fez até uma nota dizendo, pô, tá, você é um grande poeta, não sei o que. Eu falei, não sou poeta, eu sou repórter, pô. Eu fui, vamos dizer, favorecido por uma grande emoção e tal. Mas deve ter, eu nunca colecionei nada. Na revista Cruzeiro, quando eu quero saber alguma coisa, eu vou lá na Biblioteca Nacional.
Sim.
Porque eu nunca guardei uma revista do Cruzeiro, de todos os meus trabalhos, não tem nada. Eu nunca fui colecionador de coisas, nem de glórias, nem de derrotas, entendeu? Eu procuro ter uma visão zero, sempre Sim. partindo do zero.
Desde essa época que você entrou para o cinema, você nunca mais fotografou? Você me falou ainda há pouco que tinha, quando viu uma máquina de uma câmera fotográfica, você sentia uma coisa ainda.
Fotografia de cinema mesmo, eu não, só fiz terno e trânsito.
Não, eu digo fotografia fixa.
Não, fotografia, eu tenho, quer dizer, eu hoje em dia, eu tenho uma máquina que não é minha, da Lucy, é uma câmera dessa digital.
Ah, né?
É a única câmera digital que eu pego, tá? Porque eu tenho uma implicância com o digital. Né? Não sei porquê, mas eu acho que a fotografia digital não tem a textura, não reproduz. Né? Você fotografar um rosto em digital, você não vê direito a pele como você vê numa... Não é saudosismo, não é... Às vezes as pessoas... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de utilizar as vantagens do modernismo, mas eu não gosto de me escravizar Sim. às vantagens do modernismo. Né? Eu celular, essas coisas, eu gosto de...
Modernismo, você fala, é modernidade, né?
É, modernidade.
Para não confundir com modernismo.
É, modernidade. A modernidade, a moda. Uhum. Eu não gosto de agenda eletrônica, entendeu? Inclusive, acho que a minha tese é que daqui a 50 anos vai haver um grande quebra-quebra das máquinas, o homem vai jogar a máquina no mar, incendiar, vai haver uma rebelião, né, contra a tecnologia, porque Sim. ela é limitadora. Né? Aliás, houve agora um congresso aí não sei aonde, de pensadores, filósofos e sociólogos e tal, em que eles diziam exatamente isso, que a tecnologia está assumindo um papel de atraso. Ela está, em vez de... ela vai retardar o ser humano, ela vai desumanizar e retardar o comportamento intelectual, a curiosidade intelectual, tal, porque você, como todo mundo sabe, o cérebro é um músculo. Na medida em que você não
exercita
esse músculo, ele atrofia. Então nós vamos ter umas gerações atrofiadas de cérebro, vai ser uma cagada, mas... Enfim, isso aí já são pensamentos filosóficos. Mas...
E o cinema digital, também você é contra? Você...
Ah, eu não sou contra. Eu tenho feito alguns filmes sempre, vamos dizer, usando a película depois. Mas decidi que agora não filmo mais para transportar a película para o digital e do digital voltar a película. Eu acho isso uma loucura. Eu acho isso... como o próprio Spielberg diz que toda essa tecnologia digital, então isso não é para cinema, isso é negócio de televisão. Né? Por exemplo, a edição em Avid. Né? O Spielberg não faz edição em Avid. Vários outros diretores importantes americanos e europeus que não usam edição
eletrônica,
né? Ele ainda é moviola, entendeu? E com alguns argumentos bastante ponderáveis, que você, na hora que você está montando, você, o fato de você ter um rolo que você tira, descarrega, bota outro, corta, cola, né? Isso lhe dá um tempo de reflexão sobre o que você está fazendo. No Avid não está tudo ali dentro. Você não gostou, você aciona uma tecla e sai um outro troço lá já na sua cara, você não tem tempo de refletir.
Agora, né? Em compensação, você pode fazer muito mais testes e comparações no computador do que cortando e recortando. Né?
Não tem dúvida, mas como a questão do. Eu acho que o ato de... O diretor de cinema é, na verdade, um neurótico obsessivo. Se não tiver essa característica de neurótico obsessivo, por isso que eu nunca gostei muito de direção de cinema, porque eu não tenho obsessões grandes. Então, o diretor de cinema, ele... Se ele usar a montagem clássica da moviola e tudo, ele pode ir mais fundo na sua obsessão, na repetição, né? Porque a repetição automática, eletrônica, né? ela cansa imediatamente, ela atrapalha o poder de reflexão. Isso é uma coisa que vários diretores estão dizendo isso. Né? Tanto que muitos diretores hoje em dia... obsessivos históricos do cinema, né? Mas ele já morreu recentemente, como Stanley Kubrick, né? Mas ainda pegou um pouco a transição, que era um grande obsessivo. O Stanley Kubrick nunca usou a montagem eletrônica, né? Porque ele disse que a subserviência com que a máquina te oferecia
era nociva a criação.
Ele tinha argumentos ponderáveis para isso. E isso eu acho que está incluindo, está fazendo com que aquela a montagem eletrônica lhe dá essa tendência à montagem mecânica. A montagem está. Não é mais reflexiva.
Sim.
Então os filmes estão virando videogames. Né? Os filmes estão virando videogames, clips, estão clipados, excessivamente clipados, porque a tentação, o meio é muito. O meio facilita demais. E você experimenta, e experimenta erradamente. Então o resultado tem sido, artisticamente, eu acho que a montagem cinematográfica tem regredido muito. Está sofrendo grandes prejuízos com a montagem eletrônica. Pode dizer que esse cara é um dinossauro, né? Mas eu não vejo nenhuma nenhum progresso cinematográfico, né? Sim. Porque cinema é essencialmente uma linguagem, né? E não é, como o Rossellini dizia, me desculpe, mas Rossellini é meu Deus, né? Eu praticamente tenho uma Bíblia que eu guardo do lado da minha cama, que quase que diariamente eu abro uma página ou outra para ler, que é um livro dele chamado... É o livro que ele escreveu um mês antes de morrer, e que nunca foi traduzido do Brasil. Chama-se Não Há Nada a Aprender Escravamente. Isso é uma tradução grossa do francês, que é Il n'y a rien à apprendre en esclave. Quer dizer, o homem não pode aprender nada escravamente. Então, ele era obcecado pelo problema da educação. E ele dizia, educere, do latim, quer dizer castrar. A educação é um sistema de castração do ser humano. Então, não é que você não tenha que educar. Você tem que educar, mas você tem que educar com a informação cultural. Educação e cultura não podem estar separados. Você não pode apenas... Ele diz assim, ninguém ensina ninguém a falar. Ninguém ensina ninguém a andar. Quer dizer, o ser humano, ele aprende por sua experiência própria, né? Nós temos aqui a leitura direta da vida, a leitura das coisas, né? O homem vê e aprende, executa os movimentos. Nós temos um exemplo muito claro disso hoje aqui no Brasil, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva é um homem que tem uma leitura absolutamente direta da vida. O próprio Fernando Henrique, uma vez conversando comigo, me disse: ô Barreto, eu nunca conheci um ser humano com a capacidade de apreensão e de rapidez de raciocínio. Nunca conheci ninguém com a capacidade de apreensão e rapidez de raciocínio, de assimilar as coisas como Lula. Isso o Fernando me disse quando ele era presidente. Ele foi muito tempo, conviveu muito com Lula e tal. É impressionante. Você fala uma coisa aqui para ele, 3 minutos depois ele devolve o que você falou, já assimilado com as palavras dele, né? Já com outras implicações, né?
Uhum. Aproveitar para fazer um corte aqui. Como é que está o projeto da biografia do Lula que você ia produzir? Ou vai produzir? Eu não sei como é que está isso.
Eu vou produzir porque eu acho que até uma obrigação de fazer esse filme. Eu ia fazer um docudrama, era um documentário, daria muito bem, mas eu cheguei à conclusão de que é melhor fazer um filme de mise-en-scène, ficcional, né, com atores, porque é Lula, o filho do Brasil. Quer dizer, eu vou fazer Lula, o filho de Lindu, que é a história, na verdade, é através da mãe dele que você pode conhecer o Lula.
A gente estava falando do filho da dona Lindu, né? Como é o
filho da dona Lindu.
A Fernanda Montenegro continua sendo cogitada para o papel da dona Lindu?
Ela, no documentário, ela iria fazer, vamos dizer, a narração da dona, da voz da Lindu. Uhum. Né? E, na verdade, a gente tem é um papel tão, vamos dizer, transcendente, que só uma atriz, né? Porque para não ficar uma coisa naturalista, e ficar uma coisa medíocre, né? Tem que ter uma atriz que consiga dar uma transcendência a esse personagem, né? Porque, na verdade, o personagem transcendente é dona Lindu, mais do que o Lula. Então, o Lula será, vamos escolher, possivelmente um ator desconhecido. Tá? Agora, a dona Lindu tem que ser, não pode ser qualquer um, não.
Uhum. E você, eu li numa entrevista que você disse que não pensava em diretor ainda para esse filme, porque isso seria um filme de produtor.
O filme será um filme do diretor. Uhum. É sempre do diretor. Mas o projeto é um projeto de produtor, né? Como nós temos muito isso no, no, na nossa produção, aqueles filmes que são filmes da nossa... É, o projeto da nossa produção, da produção, e o projeto que era o projeto Dona Flor, é um projeto de produtor, mas que é um filme de diretor. Nós não, não é pelo fato de o projeto ser de produtor que a gente vai castrar a autoria. Né? A gente vai, no máximo, ser um colaborador dessa autoria. Como é, por exemplo, o Homem que Desafiou o Diabo, o Juara, é um projeto de produtor, né? Mas é um filme de diretor. Né? O Bye Bye Brasil, né? É um projeto de diretor que o produtor, é, vamos dizer, incorporou e deu a ele as possibilidades de fazer. Foi o caso quando o Cacá Diegues sugeriu aquela, uma sinopse, né, e a Lucy, então, é, imediatamente pôs à disposição do Cacá os meios para ele ampliar aquela ideia. Né? Então, nós temos vários filmes assim. Né?
Pois é, isso é uma concepção que não é muito comum no Brasil e que você sempre tocou, personificou essa ideia desde a época do Cinema Novo. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que é que o produtor, como é que se encara de fato o papel do produtor como alguém que participa do projeto nesse nível também de criação, de alguma maneira, em algum nível.
É porque uma coisa que sempre o Nelson sempre comentava, sempre dizia assim, não, no Brasil, negócio de produtor, você pensa que produtor é o cara que assina cheque. Mas não é. O produtor não é só assinar cheque. Isso aí é a função de tesoureiro, é o caixa do filme. O produtor é um parceiro do diretor. Isso é uma tradição, vamos dizer, no cinema americano, no próprio cinema europeu, né? A não ser nos períodos inicial da Nouvelle Vague e do neorrealismo italiano, que surgiu um cinema eminentemente autoral, em que o produtor era praticamente o próprio diretor, né? Mas depois o próprio Nouvelle Vague foram surgindo os produtores, como aquele produtor do Godard, o Bromberg, né? O produtor do Godard, foi um grande produtor. Depois o
Grimaldi.
Não, o Grimaldi na Itália, o menino, que o marido da nossa...
Monte.
Não, o marido da menina que morreu recentemente, produtora. Anatole Domon, né? São produtores, esses são os exemplos de produtores. São Grimaldi, o Anatole, Bromberg, era um produtor do Godard, né, que foram surgindo, que foram se aliando a esses diretores, autores, e foi surgindo essa no cinema. Aliás, o Wim Wenders tem um artigo muito bom sobre cinema europeu, que foi publicado aí há uns 4, 5 anos atrás, republicado aqui no Brasil. Saiu no Le Monde, um jornal de São Paulo, acho que foi à tarde, que publicou esse texto do Wim Wenders, onde ele falava exatamente disso, da ausência dos produtores no cinema europeu, que isso levou o cinema europeu, eram muito poucos os produtores, autores, produtores que tinham a parceria com os autores, e que isso fez com que o cinema europeu fosse para um beco muito estreito. Terminou sendo um cinema que entrou num beco estreito, por falta de produtores autores, produtores que tivessem a capacidade de fazer com que a obra não fosse tão, vamos dizer, voltada só para um interesse autoral apenas. Né? Porque o cinema é, queira ou não queira, o cinema é uma... vamos dizer, expressão artística de massa. Ele não tem sentido que o cinema não seja dirigido ao mais amplo. Não tem nenhum autor, nenhum diretor no mundo que faça um filme achando que aquele filme não vai atingir o maior número de pessoas. Então, que disser que não, que faz um filme só para os amigos dele ou para os parentes dele, tá? É mentira. Claro. O cara, quando está fazendo o seu filme, está crente que está fazendo um filme que vai atingir o maior número de pessoas possível. É uma necessidade do artista
de se comunicar. Você acha que o produtor ele seria quase que um conciliador entre o interesse do autor e o interesse de um público almejado?
Não é bem isso, porque também não há essa ciência, né? Quer dizer, o que há é a possibilidade da interlocução, não só com o produtor, porque hoje em dia, por exemplo, os diretores estão muito mais abertos ao diálogo com montadores, com fotógrafo, com o produtor, né? Com atores. Uhum. Né? O diretor de cinema moderno, ele deixou de ser aquele feiticeiro pai de santo que no terreiro só quem fala é ele. Né? Era um pai de santo, o diretor chegava, todo mundo baixava a Cristo e pronto, era lei. Né? Hoje em dia, no cinema moderno, sem nenhuma conotação com o poder da indústria, não tem nada a ver, mas mesmo por uma questão mesmo psicológica, mudou. O diretor dialoga muito com os atores, troca impressão, o ator pode modificar um diálogo, pode... Qual era o ator de Hollywood nos anos 50, 60 que se atrevia a... Talvez um ou outro, né? Mas que diga, não, esse diálogo aqui podia sugerir, ou esse negócio aqui eu podia fazer assim. Não, era...
Agora, Barreto, como era nos anos, na época do Cinema Novo, como é que era aceita essa figura, como é que era recebida, entendida essa figura do produtor dentro de um meio, de um ambiente em que o autor queria ser independente, queria ser legítimo?
Eu acho que o que aconteceu...
Houve incompreensões, por exemplo, na sua função?
Com os diretores que eu trabalhei, nunca tive esse tipo de problema, né? Nem como fotógrafo de dois filmes, dos dois grandes cineastas da época, né, o Nelson Glauber, eu como fotógrafo e como coprodutor dos filmes, eu não tive nenhum problema do ponto de vista de... No Vida Seca, por exemplo, muitas vezes o Nelson ia reescrever diálogos, e muitas vezes me chamava, Baeta, vem cá, você que é nordestino, tá, vamos fazer aqui esses diálogos, diálogos que ele queria refazer e tal. Ia lá e dava minha opinião, dava meu palpite e tal, tal. Às vezes ele incorporava, às vezes não. E era uma coisa muito... Eu acho que não havia essa... No Cinema Novo, o grande mérito dos diretores, algumas exceções, né? Mas Glauber não era uma pessoa fechada, não. Glauber era extremamente, apesar dele chegar num set de filmagem, já muitas vezes com sua cena até desenhada, não era só decupada, era até em storyboard, que o Glauber era um excepcional desenhista, né? E ele acordava às 4 da manhã, sempre normalmente. Em filmagem, então, nem se discute. E preparava tudo que ele tinha que fazer numa filmagem que ia começar às 7, 8 da manhã. Descobriram a gente aqui, né? Então, isso não impedia todo esse planejamento que ele fazia das coisas, não impedia que ele... ao chegar no set, mudasse em função de uma opinião ou em função de uma situação nova que tinha se criado, né? E improvisava. Ao contrário do que se pensava, de que tudo que ele fazia era improvisado.
E como era produzir a improvisação no Glauber?
A improvisação sempre em cinema só é possível quando é uma improvisação em função, vamos dizer, da mudança de um diálogo, da mudança de uma ação, de uma atitude corporal, ou,
mas
nunca,
a
nunca uma coisa que implique, não, tem que mudar a cenografia. Não, porque todos os diretores de cinema do Cinema Novo, o Cinema Novo tinha um modelo que foi depois copiado, muito copiado, porque ele era um modelo artístico e econômico. Pelos próprios atores, quer dizer, havia um modelo econômico, né, que era fruto daquela concepção artística, estética, né? Então não era uma coisa separada da outra. Então o quê? Todos os diretores do Cinema Novo tinham uma alma também de produtor, tinham uma alma de criou-se uma distribuidora, todos participavam da distribuidora, né, todos discutiam planejamento de campanha do lançamento do filme, né? Me lembro de cenas muito engraçadas que nós chamamos uma vez o Gustavo Gebel, que era um grande designer, professor da escola daquela famosa escola aqui do Rio, né? A EGD, né? Para fazer os cartazes dos nossos filmes na De Filme, que é a nossa distribuidora de Cinema Novo. E o Gustavo Gebel bolou lá um cartaz, todo gestalt. E o Glauber chegou e falou: pô, Gebel, isso está muito intelectual. Cartaz não tem que ser cartaz, tem que ser uma coisa popular, porra e tal. Vamos fazer aqui, menino de jeito. Então vamos fazer com uma gaiola, o menino, um cartaz. Aí
Walter detesta esse cartaz aqui.
E o Gebel então falou: porra, Glauber, então faz aí como é que você quer. Aí o Glauber fez lá o desenho, que desenhava bem. Então tá bom, vamos agora passar limpo isso. E fez o cartaz do menino.
Cartaz verde, né?
É, cartaz verde. É. Então era, quer dizer, havia uma prática, né? Não essa prática do artista sagrado que não pensa. Não, todos os diretores do Cinema Novo pensavam no mercado, pensavam na distribuição, pensavam na divulgação, né? Macunaíma, foi todo pensado a campanha de divulgação e tal, o Joaquim participando. Me lembro quando ele fez Guerra Conjugal, o Joaquim Pedro ficou furioso comigo, porque ele queria trocar o título do filme Guerra Conjugal, porque ele dizia: não, esse título não vai dar dinheiro, tem que botar... Na época estava muito na moda as pornochanchadas, cuecas contra calcinhas. Aí eu falei: porra, mas aqui não dá, o filme não é isso. Não, pai, o cartaz tem que ser um varal com cuecas e calcinhas.
Sim, parece que é o produtor pensando, né? Não, né? O Joaquim Pedro.
Distribuidor. Esse é o... Não, não pode, então. Aí queria legendar o filme em português. Não, o som do cinema era muito ruim na época. Vamos legendar, botar legenda em português para o público poder entender. Então, você vê que não era uma seita, claro, de artistas, né, pensando na sua consagração, claro, né? Não.
Era... Luiz Carlos, deixa eu ir te cortando aqui, senão a gente não vai terminar nunca. Eu tenho uma dúvida, assim, que queria que você fosse bem direto. Até que ponto a fotografia do Aruanda teria... influenciado você na fotografia do Vidas Secas? Existe alguma relação?
Eu nunca vi Aruanda na vida. Nunca. Nunca. Já me perguntaram também em que ponto aquele filme italiano...
Bandido Juliano? Não,
Bandido Juliano. E tinha influenciado. Acontece o seguinte. Eu fotografei Vida Seca, estava fotografando Vida Seca, e quase no final teve um problema aqui com o laboratório que eu tive que vir de Alagoas aqui para resolver problema no laboratório. E aí foi que eu vi o filme Bandido Juliano, que estava passando no cinema ali, né, onde hoje é uma casa vídeo, era o Ópera. Eu fui ver Bandido Juliano. Já estava terminando de fazer Vida Seca, né? Porque o que é o Vida Seca? Era quando o Glauber me indicou para fazer a fotografia, que eu dizia: você não é diretor nem produtor, como é que você quer que eu... Não, mas o Nelson vai topar e tal. E o Nelson, quando veio conversar comigo e o Glauber, eu nunca tinha fotografado cinema na minha vida, sabia nem como era. Falei: você fotografar na minha máquina de fotógrafo, vocês estão malucos. não, não tem problema e tal. Falei, olha, eu acho. Aí comecei a cagar um pouco de regra sobre o que eu acho. Esses filmes que fazem do Nordeste, tem muita nuvem, muito filtro amarelo.
Sim.
É muita coisa artificial, você não vê a luz, você não vê o calor. Aí o Nelson disse, porra, é isso aí, tem que fazer. Como é? Eu falei, não, isso aí tem que fotografar sem filtro, tem que fotografar com exposição para sombra. Aí desenhamos uma fotografia ali num papo, né? Eu também não tinha muita certeza que aquilo em cinema, eu sabia que em fotografia estática dava, mas no cinema eu não sabia. É tanto que foi o cameraman do filme, era o Rosa, o Zé Rosa, que era um sobrinho do fotógrafo de Limite.
O sobrinho do Edgar Brasil?
Do Edgar Brasil. Era o grande, né, ele usava botas e tal, aquele negócio. Até o Nelson implicava muito com as botas do Zé Rosa, porque o cara tinha medo de cobra, aquelas coisas. E aí, o Zé Rosa, quando a gente chegava e media a luz, o fundo dava 22, né? O rosto aqui dava 4, 5, 5, 6. Como é que vai equilibrar isso? Tem que botar luz, tem que botar esses rebatedores aí e tal, para subir um pouco, fechar em 8, para não estourar o fundo. Fala, não, não bota nada, vamos estourar o fundo. Deixa vir com. Não quero nuvem, não quero nada. Então, fomos fazendo aquilo, fotografando sempre pela sombra do rosto. Isso deu problema, porque o laboratório era uma fotografia altamente contrastada, dura, né? E chegava a ponto de eles não duvidarem se aquele filme ia copiar, se ia dar para fazer cópia. Realmente, na hora de copiar, deu muito problema. Tinha que fazer aí, estuda daqui, estuda dali, resolveu fazer a copiagem toda com banho de positivo.
Sim.
Né? Quer dizer, a copiagem toda com banho de negativo de som. Então, aquilo veio como a gente queria. Então, a fotografia, na verdade, eu não tinha visto nem o Aruanda, não vi até hoje, eu não conheço o Aruanda, o que é uma falha na minha filmografia, vamos dizer, no meu conhecimento, e não tinha visto até então o filme Bandido Juliano.
Você, nesses dois filmes, tanto no Vidas Secas e no Terra em Trânsito, que foram os filmes que você fotografou, você nunca fez câmera, né? Você sempre
faz, não, no Vidas Secas, lá tinha uma hora que tinha usado duas câmeras, era uma hora que passava aquela banda de pífano, e o Nelson me pediu para fazer a câmera, e me botou uma câmera baixa, assim na ponte, o pessoal ia passar. Quando eu disparei a câmera, que o obturador começou a passar na frente, eu larguei, me deu um mal-estar, eu larguei a câmera. E aí eu falei, Nelson, eu não dá para eu fazer, eu não sei fazer câmera. Aí o Nelson fazendo, então deixa que eu faço. Porque eu era acostumado com visor de fotografia limpo, tudo. Aquele negócio passando me deu um mal-estar danado. E eu nunca tive muita simpatia por câmera de cinema, né? Tanto que tem uma passagem muito engraçada do Garrincha, Alegria do Povo.
Só um instantinho, só um instantinho.